Declaro aberta a 42ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, em conjunto com a 25ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura, meu caro senador Armando Monteiro. Comunico aos membros da CAI o recebimento dos seguintes documentos para seu conhecimento. Aviso do Ministério da Fazenda, aviso de número 50 de 2012, de 29 de agosto de 2012, do Ministério da Fazenda, encaminhando em cumprimento ao artigo 41 da Resolução do Senado Federal de número 43/01, relatório contendo as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério, no mês de julho de 2012, tabela demonstrativa da dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal, e a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos municípios. Aviso do Banco Central de número 51, de 2012, de 31 de agosto de 2012, do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumprimento ao disposto na Lei número 9069/95, o demonstrativo das emissões do real referentes ao mês de julho de 2012. As razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. Aviso do Tribunal de Contas da União, aviso de número 53 de 2012, de 29 de agosto de 2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela Corte, nos autos do processo de número TC000051/2012, dígito 8, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução do Senado Federal de número 22 de 2011. Os expedientes serão encaminhados aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos por meio de ofício circular. Entramos agora na pauta. Hoje, o assunto, a finalidade, a apresentação do plano de negócio da Petrobras para os próximos anos e exposição informativa sobre o mesmo, relativo ao quinquênio 2012-2016 da empresa. Os requerimentos, requerimento 11 de 2012, do senador Inácio Arruda, senador, requerimento 26/2012, do senador José Pimentel, requerimento de número 27/2012, do senador Ricardo Ferraço, requerimento de número 29/2012, também do senador Ricardo Ferraço, e um requerimento 30/2012, também do senador Ricardo Ferraço. A convidada é a senhora presidenta da Petrobras, doutora Maria das Graças da Silva Foster, presidente da companhia. A convidada já se encontra no plenário da comissão e peço aqui a minha assessoria conduzir a doutora Graça aqui ao plenário. Muito bem-vinda, doutora Graça.
Para uma preliminar.
E toda a sua equipe de competentes profissionais da nossa querida Petrobras. Ah, e o senador José Eduardo Dutra, que eu peço aqui para nos acompanhar aqui na essa casa que é de Vossa Excelência, acima de tudo, meu caro Zé Dutra. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. A convidada fará sua exposição por 30 minutos, de 20 a 30 minutos, e em seguida abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurando igual prazo para a resposta do interpelado. Senador Ferraço pediu pela ordem, senador Ferraço.
Senhor presidente, eu sei do esforço de Vossa Excelência para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública e pudéssemos ter o prazer e o privilégio de ouvir a nossa presidente da Petrobras, doutora Graça Foster. Esta reunião, em princípio, seria pela manhã, mas foi marcado de última hora para que acontecesse às 14 horas. Nesse exato momento, nós estamos instalando a comissão temporária que vai edificar, que vai redigir o novo Código de Defesa do Consumidor. Eu fui designado como relator dessa comissão para trabalhar o novo CDC à luz da nova conjuntura. O CDC em vigor não contemplou comércio eletrônico, não contemplou subendividamento e assim. Então, em algum momento, eu vou me retirar, lamentavelmente, sem poder participar em razão desta reunião não ter sido confirmada como planejada. Isso causou em nossa agenda um tumulto muito grande. De modo que eu faço esses registros, se em algum momento eu me retirar, foi por essa razão, doutora Graça. Muito obrigado.
Senador Ferraço, é importante até Vossa Excelência ter feito essa observação. Na verdade, nós iríamos fazer a reunião às 10 horas. A doutora Graça, ela disponibilizou o seu tempo para vir às 10 horas da manhã. Mas, aliás, veio ontem, inclusive, para Brasília. Mas hoje houve um evento relativo ao pacote aí, principalmente de energia elétrica, que é um pacote, foi um evento fundamental para o país, porque impacta diretamente o preço da energia, que é um insumo essencial para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, e a doutora Graça, até por comandar uma empresa de energia e pela relevância que a Petrobras desempenha nesse setor, ela foi convocada pela presidenta Dilma. Então, foi por isso que nós passamos para as 14 horas. Inclusive, até sugeri à doutora Graça se ela não gostaria de marcar um outro dia. E ela, muito pelo contrário, se colocou à disposição e dizendo que faz questão de fazer esse debate, de apresentar o plano de negócios, aproveitando a vinda dela aqui numa agenda que é bastante carregada. Todos nós sabemos como é a agenda de alguém que preside uma companhia do tamanho da Petrobras. Então, foi essa a razão, mas é absolutamente legítima a preocupação de Vossa Excelência.
A razão justificada, evidentemente, mas na luta do rochedo contra o mar, os pequenos mariscos aqui do Senado ficam a ver navio.
Muito obrigado, senador Ferraço. E eu passo agora imediatamente a palavra para a doutora Maria das Graças Silva Foster, presidenta da Petrobras.
Bom, boa tarde a todos vocês. Uma imensa oportunidade de estar aqui, senadores. Eu gostaria de dizer que, nesse período de preparação dessa apresentação para fazer aos senhores, nós fizemos uma leitura de várias oratórias dos senhores e, dentro dessa apresentação, nós procuramos já adiantar algumas informações para tornar o debate bastante produtivo. Então, no próximo slide, por favor. Nós começamos, nós somos vendedores, né? Nós vendemos gasolina, diesel, fertilizantes, ureia, amônia, energia elétrica. Então, o aquecimento do consumo é muito importante para a Petrobras e ele advém exatamente dos indicadores econômico e social bastante promissores, bastante positivos para esse consumo. Então, o desemprego é uma redução nesse período 2002 a 2011 de 5,7 pontos percentuais. O nível de pobreza se modificou, uma migração das classes E e D para a classe C, movimentação dentro da classe ABC, a ascensão das classes sociais, como eu havia dito, a população, a pobreza extrema, ela também foi reduzida. A taxa de juros de 15,75 para 7,5, passando por valores intermediários, também denota, motiva o consumo. E um indicador que é muito interessante para nós, que atuamos muito fortemente na petroquímica, é o consumo per capita de resinas termoplásticas. Quando você mais tem empregos, ascensão nas diferentes classes sociais, redução da pobreza, você tem um consumo de resina bastante expressivo. São mais pessoas comendo, são mais carros, são mais roupas, todas essas com uma base na indústria de petróleo e gás, com uma base na petroquímica. Então, esses indicadores, a mudança desses indicadores, a melhoria desses indicadores, motiva e sustenta o consumo de uma série de derivados. No próximo slide, nós apresentamos algo que realmente, quando estamos conversando com investidores, quando estamos conversando com outros países, outros dirigentes de companhias de petróleo, eles ficam impressionados com o crescimento do nosso consumo. Demanda por gasolina no Brasil, no período 2000 a 2011, cresceu 49%, enquanto no mundo 15%. A demanda por diesel, 43% contra 29% no mundo. Demanda por QAV, 53%. Muito mais pessoas viajam no Brasil hoje, para dentro e para fora do Brasil. E a demanda por óleo combustível caiu muitíssimo no Brasil por conta da entrada do gás natural na matriz energética brasileira. Então, é um consumo muito expressivo. Quando você fala que a gasolina aumentou 48% nesse período, os CEOs, os dirigentes de companhias, assim, vem cá, mas não é 4,8%, não, 48%. No próximo slide, nós temos também a questão da formação de preços desses combustíveis no Brasil. A política de preços da Petrobras é uma política de preços de médio e longo prazo. Para nós, que temos praticamente 100% do mercado de consumo de derivados, é muito importante o crescimento do consumo, a estabilidade desse consumo, que esse mercado se caracterize e se firme. Então, não faz sentido nós passarmos a volatilidade do Brent, que hoje já bateu 104 dólares por barril, variando dos 100 dólares nos últimos 15 dias, 20 dias, até 114 dólares, nós não passamos a volatilidade dos preços para os nossos consumidores. Se a gente olhar ali janeiro de 2002 a janeiro de 2012, nesses anos que nós apresentamos, nos anos de 2003, 2007, 2009 e 2010, nós fizemos aqui dentro um preço de derivados maior do que o preço internacional. E nos outros anos, uma diferença desses mesmos preços. Na média, se fizermos a integral desse conjunto de dados que aí estão, nós temos um resultado favorável à Petrobras, o saldo é positivo. Na parte de baixo, aquelas linhas, colunas azuis, é o consumo crescente de diesel e de gasolina. Então, a formação de preço da Petrobras, ela é uma formação de preço que considera o mercado no médio e no longo prazo. Próximo slide. E aí nós olhamos para frente, né? Para nós, 10 anos na Petrobras é pouco tempo. 10 anos é pouco tempo, 5 anos é amanhã. Então, nós que investimos de forma sistemática, de forma pesada, nos vários segmentos da cadeia de petróleo e gás, interessa para nós muitíssimo o presente, a estabilidade do presente e olhar para o futuro. Então, nós olhamos o crescimento do mercado de derivados. Os números, as análises que nós fazemos, os estudos de mercado, mostram um crescimento de 4,5% ao ano, de 2011 para 2020. Nós sairemos de um mercado que compra 2,3 milhões de barris por dia para um mercado que vai comprar 3,4 milhões de barris por dia de derivados. Olhando no ano de 2020, por exemplo, o diesel vai crescer muitíssimo de 2011 para 2020, 65% de crescimento, a gasolina 23%, mesmo com álcool, com etanol, retornando à sua condição de suprimento estável no mercado. Olhamos agora para fertilizantes e, mais uma vez, nos impressionamos com os consumos. O Brasil, ele tem um crescimento por amônia de 32%, o mundo 26%. Mas, quando a gente olha a ureia, realmente é impressionante. 72% é o crescimento do consumo de ureia no Brasil, contra 43% no mundo. Consumo do sulfato de amônio, 23,20% no mundo. E, impressionante, mais uma vez, o consumo de fertilizantes potássicos, 73% no Brasil e 31% no mundo. Ou seja, nós estamos plantando muito mais, colhendo muito mais, trabalhando muito mais a terra, porque temos aqui dentro um consumo também muito maior por alimento. Como é que fica de 2011 para 2020? Nós temos 2,9% de crescimento ao ano, ureia cresce 30% e a amônia 67%. Na sequência, olhamos também ao biodiesel. Então, nós tivemos um crescimento bastante grande. Até 2003, nós não tínhamos plantas comerciais de biodiesel. Hoje, nós temos 6,8 milhões de metros cúbicos de capacidade instalada no Brasil, contra 58,5 no mundo. um consumo, uma demanda por biodiesel de 2,7, quando o mundo tem 22,3. Interessante observar que existe muito mais capacidade, 2,5 vezes, do que a produção, tanto no Brasil quanto no mundo. As oleaginosas, elas sofrem muito mais a volatilidade de preço. O CAPEX é muito menor do que o OPEX na implantação de fábricas de biodiesel. Então, essa capacidade adicional em relação à produção, ela é exatamente a mesma no Brasil e no mundo também. Olhamos no próximo slide e verificamos, né, que nós, para o biodiesel, no mesmo ritmo do diesel, se ficarmos apenas no B5, nós teremos um crescimento de 4,9% ao ano de biodiesel. No slide seguinte, nós fazemos um zoom sobre o pré-sal. Então, nós temos todas aquelas oleaginosas para produzir o diesel e temos também o pré-sal numa posição muito vantajosa para a região sul-sudeste e centro-oeste do Brasil. Principalmente, nossas reservas do pré-sal, elas estão a 300 quilômetros do mercado consumidor. Esse indicador, esse valor das nossas reservas, outras grandes operadoras não têm, porque são operadoras que têm a sua produção dividida em vários países no mundo. Mas ali nós temos uma aproximação fantástica, excepcional, de 300 quilômetros, frente ao maior mercado consumidor da América Latina. Olhamos a Petrobras, não nesse slide, mas no próximo, mas olhamos... Não, por favor. Nós olhamos a produção de óleo e gás natural. No Brasil, de 2000 para 2011, esse crescimento da produção de óleo foi de 73%, enquanto no mundo, 12%. A produção de gás no Brasil, nesse mesmo período, 2000 a 2011, cresceu 61%, no mundo, 36%. E as reservas de óleo e gás natural, 73% no Brasil e 38% no mundo. Então, os nossos indicadores, que mostram crescimento de reserva, produção de petróleo, produção de gás natural, são realmente impressionantemente maiores do que tudo o que aconteceu no mundo, nesse mesmo período. No slide seguinte, as nossas reservas provadas de petróleo, reservas provadas, 15,71 bilhões de barris de óleo equivalente, foram as reservas SEC provadas no ano de 2011. Olhando só o que a Petrobras tem na seção onerosa e mais na concessão, no modelo antigo para o pré-sal, nós temos ali exatamente, não só pré-sal, mas pós-sal também, dentro daquele volume, nós temos 15,8 bilhões de barris de óleo descoberto, cuja confirmação dessas reservas se darão ao longo dos próximos 3-4 anos. E hoje nós podemos dizer que nós temos, entre reservas provadas e volumes potencialmente recuperáveis, 31,5 bilhões de barris de óleo equivalente. Grande parte de nossas descobertas, como os senhores e senhoras sabem, estão localizadas em águas profundas. Gostaríamos de deixar bem claro que nós somos os líderes em descobertas de petróleo no mundo do ano de 2005 para o ano de 2010. 63% das reservas em águas profundas no mundo, elas foram descobertas pela Petrobras. E de 2005 até agosto de 2012, a Petrobras declarou à Agência Nacional de Petróleo 63 descobertas. Somente até agosto, agora, desse ano, nesse ano, de janeiro a agosto, nós fizemos 9 declarações de descobertas para a agência. No ano de 2005, no ano de 2006, nós fizemos uma declaração de descobertas. Hoje são 63. Por que que esse número cresceu em 2012, 11, 10 e 9? É o maior conhecimento, o maior nível de maturidade que nós atingimos na avaliação dos nossos dados. Então, é um número expressivo, considerando que a Petrobras tem na mão hoje, não são reservas, são reservas provadas mais volumes potencialmente recuperáveis.